Eu falo.
Tu falas.
Nós falamos. Sejam bem-vindos, muito bem-vindos ao nosso novo podcast, que agora tem nome. Rapaziada. Sejam bem-vindos ao Hostil Podcast, o seu podcast que fala sobre música com as piores pessoas que podem falar sobre música que você deve conhecer. Sou eu, Marcos Borgonov, Luiz Giuliani e Bruno Glaser, nesta conversa informal sobre coisas que envolvem o universo da música. Finalmente esse nome, hein, galera? Saiu, hein?
Saiu, cara, aí.
Finalmente, hein, mano? Pô, demorou, mas saiu e saiu legal.
E foi o primeiro que agradou de primeira, né?
Pois é. Hostil Podcast, porque são três tiozão falando de música. E é isso.
Três tiozão agressivo, é isso?
Não. Três tiozão muito pacífico. É, rapaz.
A gente só é hostil porque a gente não quer ser amigo de ninguém. A gente quer falar o que a gente quer falar e pronto.
É isso aí. E aí, ouviram o que de música essa semana?
Cara, final de semana passado foi o Rockfest, né? Aqui em São Paulo. Foi com o nosso grande amigo Fudo.
Boa!
E aí, como é que foi?
Cara, primeiro a gente chegou um pouquinho mais cedo pra ficar ali do lado de fora do estádio ainda, pra não ter que tomar Itaipava, né? A R$70 na latinha. E o nosso amigo Fudo, normal, quis tomar um uísque, cara, que veio um negócio com um laranja radioativo que era... alguma coisa, mesmo que não era um uísque, né?
Pode crer.
É, uísque feito no próprio bar.
É, caseiro, né? Era um cavalo branco caseiro lá, criado na cozinha.
Era o Pangaré Cinza.
E aí, Luiz, e você? Tudo bem?
Tranquilo, cara. Pô, pra mim foi bem legal a semana que eu fui no show do Alice in Chains aqui em Seattle. Cara, eu ainda me surpreendo como os shows grandes aqui são em casas pequenininhas. E dá pra curtir muito, cara. Dá pra ficar muito perto da banda.
Pô, que legal. Falando dos dois confrades estão comentando que foram em shows, e é muito a nossa pauta de hoje.
Faz sentido,
exatamente,
né?
Exatamente.
Faz sentido. Fala aí, Luiz.
Então, o nome do episódio é Shows Marcantes. E a ideia é a gente bater um papo aqui sobre shows e coisas legais que aconteceram que nós vivenciamos aí nos poucos shows que nós fomos durante essa nossa vida.
Boa. Mas aí, Brunão, conta do como foi o Rockfest aí pra gente, já que a gente já tá no assunto.
Ah, cara, o era um festival de banda velha, né, cara? Então é sempre bom. É, teve o Armored Dawn, que não é uma banda velha, mas foi exceção, a única banda brasileira no festival. Mas aí, cara, Europe, Halloween, Whitesnake, Scorpion são as bandas que já tem muito tempo de estrada. Então qualquer coisa que eles tocarem em qualquer lugar vai ser incrível, né?
Pô, legal.
O Whitesnake é impressionante, cara. O David Coverdale ainda canta demais. O Halloween é a turnê que tá com o Michael Kiske de volta, junto com o Andy Darius, né? Os dois vocalistas cantando junto. O Kai Hansen também fazendo turnê com os caras, então tá com três guitarristas. Tá um esquema bem legal, cara. Tocando as músicas mais clássicas da banda, né? Keepers, Seven Keys lá em peso, né? Na verdade foi um show mais curto. Eles até tocaram em São Paulo um show só deles, que teve quase que os dois Keepers inteiros. Mas como é um festival, tem que ser um pouquinho mais curto, né? Ainda assim foi só clássico, cara. O Europe é uma baita banda também, né? Os suecos são bem fodas. E, cara, Scorpions é a entidade, né? Showzaço também. É muito bom.
Legal, hein, meu?
E você, cara? Você tá falando de Alice in Chains, mas eu sei que não foi só isso, hein, cara? Você foi assistir umas coisas diferentes aí, né?
Thank you.
Não, então, foi no... O show que eu fui essa semana foi o do Alice in Chains. Quem abriu foi City and Color. E, cara, não conhecia, nunca tinha nem ouvido falar. Mas parece que é uma banda antiga. Eu procurei no Spotify, os caras têm álbum pra caramba. Ouvi um pouquinho, parecia que era um som bom, mas não deu tempo de eu ouvir de verdade antes de ir. E aí, quando eu fui lá, eu ouvi os caras ao vivo e descobri que a banda realmente é boa, mas não tem muita graça, não. É um sonzinho meio de boa, assim. Nada especial, mas é uma banda legal. A gente tava falando de momentos de ouvir música no último episódio aí. Eu experimentei, fiquei trabalhando e deixei tocando o som dos caras. É um som gostoso, assim. Não te desconcentra, mas é uma música boa. E o show do Alice, cara, sensacional, né? Os caras são muito bons.
Ah, os caras são incríveis.
Eu fiquei impressionado com a qualidade do vocalista, cara. O William Duval, o cara canta demais. É, os caras não erram uma nota, não desafina. Eu achei muito foda. Muito foda, né?
Substituto à altura? Você acha que ele substituiu o Len Staley como deveria?
É, cara, eu não tive a oportunidade de ver ele ao vivo, né? Mas eu acho que ele se esforça muito pra fazer um tom parecido com o dele nas músicas que são as mais antigas. E as músicas mais novas que ele já gravou com a banda, eu acho que são fenomenais também. E é engraçado, porque a gente tava falando do que a gente ficou ouvindo, essa semana que passou eu ouvi mais Alice in Chains do que na semana anterior.
É, isso é sinal que o show foi foda, né?
Exatamente, eu ficava querendo relembrar do show e ficava ouvindo as músicas de novo. E você, Marcão?
Cara, eu não fui em show, não. Viajei, na verdade, esse final de semana. E, puta, tava chovendo pra cacete em Riviera. E, meu Deus do céu, cara, eu fiquei jogando buraco. Ouvindo modão.
Modão. É bom também.
Foi bom pra cacete, cara. Foi divertido pra caramba. E, puta, foi divertido, cara.
Boa. Mas, ô Luiz, eu queria te fazer uma pergunta, cara. Você deu a volta e não respondeu. Eu sei que você foi em outro show essa semana também, hein?
Essa semana?
Você foi no show do Chris Isaak, né?
Puta, eu tinha esquecido, ó.
O cara tá fingindo que não foi.
Quer dizer que foi bom o show, então, hein, cara?
O show do Chris Isaak foi 3 semanas atrás.
É, tá.
No Chateau Saint-Michel, que é uma vinícola. E, cara, o show é aberto. É o palco que eles têm ali no fundo da vinícola. E começou a dar uma tempestade de raio que nunca deu em Seattle na história da humanidade. Não era Seattle, lá é Woodinville, na verdade. Mais pertinho. E aí o show foi cancelado depois de 4 músicas. E aí os caras remarcaram pra essa semana. Por isso que, na minha cabeça, o Chris Isaak tava lá atrás ainda. Mas foi domingo agora. Foi depois do show do Alice in Chains. E, cara, Chris Isaak, eu também acho que, assim, ele tem um estilo próprio dele, que eu acho legal, acho um estilo divertido, que é aquele rock mais anos 50, né? E puxado um pouquinho pro country. Ele fez várias músicas do Johnny Cash. E outras mais da década de 50, 60. Eu acho que não é uma música super especial, mas que tem estilo. Então, e o cara no palco é muito bom, cara. O cara é muito carismático. Ele realmente envolve a plateia. Foi um show bem legal de assistir.
Faz diferença, né?
Cara, eu não faço a mínima ideia como é a cara do Chris Isaak, meu. A única coisa que eu conheço é aquela música do...
Wicked Game.
Do Wicked Game, cara.
Então, eu também só conhecia essa. Mas eu vi que o cara ia tocar aqui e eu falei, pô, deixa eu ouvir um pouquinho mais pra ver se vale a pena comprar ingresso. E eu vi que era um som legal, cara. Então, resolvemos ir.
Boa.
Valeu a pena.
Muito bom, muito bom. I wanna fall in love.
Mas então, pessoal, eu queria começar perguntando para vocês como vocês veem a diferença de ouvir música em casa e ir num show e ouvir a mesma música ao vivo. O que mexe com vocês? O que, que isso traz? O que incrementa? O que perde? Conta um pouquinho aí o que isso significa para vocês.
Uma palavra. Cana.
Mas isso não é só na rua, né, ô? Quem, Marcão?
Cara, eu vejo o show geralmente levemente alcoolizado, sempre.
Teve burro,
certo.
Né?
Acho que não teve um show que eu vi sóbrio, cara. É até horrível falar isso, né?
É horrível, cara. Você tá precisando procurar ajuda, Marcão.
Talvez, cara. Talvez, cara. Ah, cara, eu gosto de ver o show ao vivo. Por que que eu... Qual que é a diferença, né, que você perguntou? de ver ao vivo e ver e ouvir em casa, ah, cara, eu gosto da vibe de show, né, cara? Show é uma das coisas, uma das atividades que eu mais gosto de fazer, assim, da minha vida cotidiana. Não que eu vá muito em shows, né? Não tanto quanto o Bruno ou você, mas das coisas que eu costumo fazer com frequência, tipo, tem gente que joga bola, tem gente que, sei lá, pratica esporte, eu vejo show. Tá ligado?
Certo. E você, Brunão?
Cara, uma coisa que o Marcão falou que é, acho que é o único ponto pacífico aí, é de vibe mesmo, né? Porque eu vejo shows diferentes, de gêneros diferentes, mas de maneira diferente, né? Quando é um show de metal, atrai muito a intensidade, né, cara? Então tem a roda, né? Tem o volume mesmo, já faz uma diferença quando você tá ouvindo música, né? Já dá aquela fervida no sangue, né? Mas, cara, você vai ver um, sei lá, um show de jazz, você vai curtir de outra forma, você vai ver um concerto de música clássica, você vai curtir de outra forma, né? Ou, sei lá, você vai no O do Borogodó, ver uma música ao vivo, é diferente também, né? Acho que cada gênero tem a sua forma diferente de curtir. Mas, no fim das contas, o que atrai mesmo é ver, cara, música ao vivo, é ver a galera tocando, né, ver o som acontecendo na hora ali, é um negócio que me atrai demais, e é uma coisa que, numa escala muito menor, eu curti demais das poucas vezes que eu fiz também, né, de tocar pra um públicozinho, por menor que fosse, é uma energia diferente, né, é uma intensidade diferente.
Com certeza.
E você, cara?
Então, pra mim, cara, eu acho que tem um ponto legal, que é exatamente o que vocês falaram, cara, é a energia, né? Eu acho que a interação ali da banda com o público é uma coisa que não existe num álbum com a mesma intensidade que existe num show. Seja um show de música clássica, seja um show de punk rock, de death metal, o que quer que seja. É aquela hora da troca, né? No CD, quando a gente tá ouvindo em casa, a gente tá só recebendo, a gente não tá trocando com a banda. Mas no show você tá trocando. A gente também empolga os caras pra tocarem mais, pra tocarem com outra vibe.
É, quando encaixa, né?
Exatamente.
Quando encaixa, o público com a banda é... Aí o negócio cresce demais, né?
Exatamente. Pra mim, esse que é o lance de show. Mas eu acho que tem um outro ponto que é o negativo, que eu já vi muita banda tocando ao vivo, que os caras, como músicos, assim, pra performar, eles não são tão bons.
Ah, com certeza.
Então os caras são muito bons pra gravar, mas a hora que eles estão tocando ao vivo é bem mais ou menos. É muito erro.
Pode nem ser os caras que gravaram, né?
Pode nem ser os caras que gravaram, exatamente. Mas eu já vi muito show que você tá lá no show, você tá curtindo pra caramba, depois você vê o DVD ou você ouve uma gravação e fala, puta, como o vocalista desafinou, cara. E parecia que tava excelente quando eu tava lá, né? Mas é bem isso, é a diferença do que o cara tá de fato performando e do que o cara tá te passando de energia naquele momento. E como eu acho que tem mais a ver com a primeira do que a segunda coisa, tá valendo.
É, cara.
Por mais que os caras não toquem com a mesma qualidade, sempre tá valendo, sempre é legal. Então, pessoal, queria perguntar pra vocês, agora que a gente falou um pouquinho do como que a gente... A diferença que a gente vê de assistir ao vivo as bandas ou de ouvir em casa. Como é que vocês costumam procurar show? Como é que vocês estão sabendo dos shows pra ir?
Eu tenho um método muito simples e eficaz.
Pergunta pro Bruno.
É, exatamente. O Bruno é meu calendário de shows.
Boa, cara. Eu realmente tenho um calendáriozinho, eu tenho uma planilha de show com quais ingressos que eu comprei, o que, que eu vou comprar, como é que, onde vai ser para me organizar. E assim, para descobrir, cara, tem, acho que são três caminhos principais, né? Eu sigo as bandas, né, nas redes sociais, os caras anunciam. Eu sigo as produtoras de show nas redes sociais também, que os caras sempre ficam anunciando e mantendo aquele interesse, né, falando toda semana do showzinho, o que vem pela frente. E, cara, os canais de notícia de música também, né, tem, sei lá, o Whiplash ou qualquer coisa que seja. O Whiplash nem aparece tanto mais, né, não acompanho muito não, mas é bastante revista e alguns perfis de música que a galera vai anunciando e vai centralizando. Então, quando eu vejo o show, eu já ponho na planilha, fico acompanhando e vou fazendo planejamento. Quando tem alguma coisa que eu sei que interessa alguém, eu dou um toque só, né? Vai ter o show do Berrino, que o Marcão tá sabendo. Vai ter show, sei lá, acabo descobrindo depois também a Dream Theater, por exemplo, ou não sabia nem que o Marcão curtia e o cara gosta. sempre aparece alguma coisa, né? E, cara, uma coisa que eu faço é, sempre que eu vou viajar ou fazer alguma coisa, dar uma olhada no SoundKick, né, no Bands in Town. Tem alguns aplicativos que agregam show também, ou no Google mesmo, cara, para tentar achar alguma coisa que está acontecendo enquanto eu estiver no local. Não sei se você usa essas aplicações aí, Luiz, mas recomendo, cara.
É, então, cara, que eu tava usando uns mecanismos de busca que são locais, mas eu percebi que eles... Assim, cara, Seattle é o berço do grunge, de muita música diferente, né? Então, cara, aqui rola muito show de banda diferente que você nunca ouviu falar porque os caras não são famosos. E é anunciado em todas as mídias da mesma forma que as bandas grandes. Então é meio complicado de achar as coisas. Só que aí eu comecei a usar o SongKick. E aí é legal porque ele faz a sincronia com o seu Spotify, com o seu iTunes, e aí ele aponta pra você as bandas que você ouve, manja.
E não é jabá. Ficou parecendo propaganda, né?
Exatamente. Então você adiciona as cidades onde você quer. Pra mim eu coloquei aqui Seattle, Tacoma e Portland, que são os locais maiores e próximos. E aí aparece tudo, cara. É bem legal. Mas e aí, então, uma coisa que eu percebi bem diferente vindo pra cá, e por isso que eu queria perguntar isso pra vocês, cara, era falar um pouco sobre a dificuldade de ir em shows no Brasil. Tanto pra comprar ingresso, quanto estando no show. Conta um pouquinho aí o que, que vocês sentem.
Vou começar, cara. O que me irrita é show grande ou show da modinha, que, porra, cara, você tem que entrar no sitezinho lá, no ticket YZ, meia-noite do dia e ficar dando F5 pra conseguir ocupar ingresso, cara. Isso eu particularmente me recuso a ficar nesse esqueminha, né? Mas fora isso, cara, eu não...
Tipo, deu 15 minutos e acabaram os ingressos.
É, exatamente. Aí tem, sei lá, turnê do YouTube, alguma coisa. Eu não... Na verdade, YouTube eu não faço tanta questão, mas, cara, eu não tenho, sinceramente, paciência de ficar acordado de madrugada para comprar um ingresso pro show, cara. Eu vou ver se vai ter alguma promoção paralela, se vai ter alguma outra forma de comprar ingresso, né? Ou, sei lá, já aconteceu da... Minha irmã comprou ingresso e não podia, eu peguei dela, né? Acabo dando sorte de vez em quando, mas... eu não gosto desse negócio de ter que ficar... acordado até de madrugada esperando uma fila de 490 mil pessoas para não saber nem se vai conseguir comprar um ingresso, né? Aí, fora isso, cara, aqui no Brasil não tem tido muito problema não, cara. Só me irrita um pouquinho também aí, você é o cara super moralista, mas eu não uso carteirinha de estudante e a galera cobra o ingresso considerando que todo mundo tem carteirinha de estudante, né? Então eu fico bem feliz que os shows mais... os shows um pouquinho menores de metal, que são no Carioca, no Tropical Butantan, por exemplo, eles têm aquele rock humanitário, que você doa 1 quilo de alimento, né? E eles te dão 50% no ingresso. Então, isso acho que é um esquema bem justo e ainda ajuda a galera, né?
Com certeza.
A maioria dos shows menores que eu vou são assim.
E você, Marcão?
Cara, eu acho que esse lance que o Bruno comentou não é uma exclusividade do Brasil. Né, show grande fora do Brasil também tem esse perrengue de comprar ingresso. O que me irrita em show é pagar taxa de conveniência.
Ô Marcão, só rapidinho antes de você falar da taxa de conveniência, cara, o problema é que aqui a galera vai, são duas pessoas que precisam de ingresso e o cara compra 10 para vender 8 depois, entendeu? E aí esgota tudo antes da hora e fica uma negociação de ingresso posterior.
Mas isso não é exclusividade daqui. Eu acredito que todo lugar seja assim, cara.
Cara, acho que não, hein?
Eu falo isso porque o meu primo lá na Holanda é uma merda assim, lá, porque sempre esgota muito rápido. Por exemplo, show grande, assim, sabe?
Mas então, uma coisa é esgotar e outra é a galera comprar pra vender depois, né?
Eu não sei se é uma cultura exclusiva do Brasil isso, mas eu sei que a galera lá fora também tem dificuldade em comprar ingresso, entra meia-noite na fila do site, né? Esse tipo de coisa. Eu dou graças. Deus que eu ouço curto em show de banda que eu posso ir na hora comprar ingresso.
É, mais ou menos, cara. O Metallica, por exemplo, esgota nesse esquema aqui também, né?
Ah, mas Metallica é banda farofa, né, meu? É banda...
Mas é bom, cara. Mas o show é bom.
Ah, é bom. Não tô falando que é ruim. Tô falando que é conhecida. Tipo, Wesley Safadão gringo.
Quase igual, né? Então, eu concordo com você, cara, que ingresso esgotar não é exclusividade do Brasil. O problema é a forma como esgota, né? Pra você comprar o dobro da quantidade de ingresso que você precisa pra vender depois mais caro.
E esquema cambista, né?
É, esquema cambista. Isso que me irrita e me desestimula a tentar comprar ingresso pra show grande.
É, pra mim, cara, aí no Brasil o que eu mais odiava de tudo, odiava a taxa de conveniência, odiava não conseguir comprar ingresso na hora, mas pra mim pior ainda é pista VIP.
Muito. Nossa, você tá mais do que certo.
Pista VIP foi uma invenção do demônio, cara.
É, o Rockfest teve, cara. E eu é outra coisa que eu me recuso. Eu não fico dando F5 até tarde, eu não compro pista VIP. E eu lembrei de outra coisa importante também, cara. O Rockfest foi Itaipava, que vendia dentro do estádio. Isso complica a vida de qualquer um, né?
Isso é pior do que pista VIP.
O Luiz é o cara que ainda reclama das cervejas melhorzinhas que a gente tem aqui, porque ele tá lá no berço da parada, né, cara? Então, imagina tomar Itaipava, né?
Não, dá pra tomar, pô. Qualquer coisa tá valendo. Mas eu fico pensando assim, pista normal é assim, cara. Você tem, pô, você curte muito a banda, você é afim pra caramba, chega super cedo, fica lá pertinho da grade, você vai ver os caras super de perto, você vai curtir o show super de perto. Você é mais tranquilo, você fica lá pra trás e de boa. Mas a pista VIP mata isso. Você não precisa ser fã da banda, você precisa ter mais dinheiro, né? Não importa o seu esforço, importa a sua carteira pra você estar lá perto.
É, exatamente.
Eu acho isso uma puta sacanagem, cara. Uma puta sacanagem.
Fora do país tem isso também? Só aqui?
Olha, cara, eu tô tendo experiência aqui e não tem.
Eu nunca vi.
Aqui é general admission, é qualquer lugar da pista. Não sei se é uma coisa exclusiva do Brasil, mas eu não tenho experiência e nem conhecimento de outros países. Aqui, não, pelo menos na região onde eu tô, não rola. E outra coisa que eu achei muito boa aqui foi isso. Eu fui no show do Alice in Chains, do Iron Maiden, e eu comprei, cara, 2 dias antes do show. Fiquei bobeando e 2 dias ainda tinha ingresso. Não é a loucura e insanidade que é em São Paulo, por exemplo, comprar ingresso.
Acho, né? Que pior...
Mas também o número de pessoas também impacta muito, né? São Paulo tem aí 20 milhões de pessoas, aqui é... Sei lá, poucos milhões, não chega nem perto. A demanda é bem diferente.
Acho que tem outro ponto, cara, é o Alice in Chains é da cidade, né, cara? Então quem tá aí já viu 1 trilhão de vezes os caras tocando, né?
Exato.
Mas pelo que você falou, o Iron Maiden também você conseguiu ingresso tranquilo, né? Então acho que é a estrutura que os caras têm pra show proporcionalmente à população é... Não sei se é mais adequada, né? Mas a capacidade é maior proporcionalmente.
E eu acho que o volume de shows também, né?
Tá, pode ser.
Eu acho que tem mais shows aqui, mais constantemente, então a galera não fica naquela seca. Pô, os 2 shows que eu fui, você chega 1 hora antes, tá vazio ainda.
Não sei,
você,
cara.
1 hora antes, você fica quase na grade.
Ah, Luiz, eu não sei se é... não sei, viu, cara. São Paulo tem uma quantidade anormal de shows, cara.
É isso que eu ia falar, cara. Eu acho que, na média, talvez eu tenha ido a pelo menos 1 show por semana esse ano, né? Tem semana que eu vou a mais, tem semana que eu não vou a nenhum, mas tava dando uma olhada na minha planilhazinha, foram 32 shows esse ano.
Caramba! É. Cara, o cara é muito viciado, né?
Bastante coisa, cara.
Tem muita coisa aqui, cara. Tem muito show. E de todos os níveis, né? O do Metallica, que vai tocar no estádio, o Iron Maiden vai tocar no estádio, até, cara, o Boteco em Santo André, que eu comentei no último episódio.
Mas vamos lá. Passando então, a gente já falou mal de todo mundo e morte à pista VIP, mas queria perguntar pra vocês agora os shows que realmente foram marcantes na vida de vocês. Começa aí, Marcão. Fala um pouco pra gente das suas experiências.
Cara, um show que foi muito especial pra mim foi um show do Rise Against, que é uma banda que eu gosto pra caramba, que foi em 2017 no Maximus Festival, que eu fico com o Bruno. Em um palco tava tocando Slayer, no outro Rise Against. E Rise Against é uma banda que eu gosto muito, eu ouço desde moleque, assim. As músicas do Rise Against têm um alinhamento filosófico, entre aspas, é muito parecido com o meu, assim, eles são bem progressistas, assim, e foi muito legal ver eles ao vivo, e eu vi sozinho o show, acho que foi o único show que eu vi sozinho, eu acho, e foi muito legal, assim, o show foi maravilhoso, tocar, Sabe aquele show que você sabe cantar todas as músicas e todas as músicas que você gosta da banda tava naquele show? Foi esse show. E aí acabou o show do Rage Against, aí logo em seguida tocou o Prophets of Rage, que é a banda que a gente já comentou aqui no podcast, que é aquela mega banda formada pelos caras do Public Enemy, pelos caras do Cypress Hill e pelos caras do Rage Against the Machine. E aí logo começou o show do Prophets of Rage, passou duas músicas, o vocalista do Rise Against sobe no palco e canta uma música com eles, eu achei do caralho o show.
Pô, da hora, hein?
Cara, foi muito bom, cara. Esse dia foi, puta, foi incrível.
E aí, eu já vou antecipar, interrompendo o Marcão, cara, certamente a gente vai ter um episódio de aula de hardcore desse cara aí, eu espero que em curto prazo.
Bora, bora. É nóis. Além disso, cara, eu gostei, o meu primeiro show do Iron Maiden que fui.
Qual foi?
Foi em 2009, eu acho, foi na 2009 ou 2010, não lembro. Não, tô viajando. Cara, foi naquela turnê do... que eles só tocavam música velha, sabe?
Todas as últimas, né?
Não é a do Seventh Son que a gente foi junto.
Não, não.
O Iron Maiden, ele faz muita turnê velha,
não? Não foi a turnê do Seventh Son, foi a anterior.
A do Somewhere in Time, né, cara? Sei qual é, acho.
Somewhere in Time, isso.
Exatamente. Acho que foi tipo 2006 esse negócio, cara. Faz um tempinho já.
Faz um tempo já, né? E, cara, foi muito bom. Eles fizeram um show, esse show especificamente, não foi o primeiro show em São Paulo nessa turnê, que o primeiro show foi no falecido Porcódromo, Parque Antártico. E aí tava chovendo pra caramba no show, e a pirotecnia do show tinha dado merda, tá ligado? E o show do Iron Maiden, que pra quem já foi, né, conhece, mas pra quem não conhece, o show do Iron Maiden, ele é famoso por ser quase uma peça de teatro, assim, né? Toda hora troca cenário, toda hora explode alguma coisa, tudo aparece uns robôs gigantes. E aí tava chovendo pra cacete nesse dia, e aí os fogos falharam, por segurança eles não soltaram alguns efeitos especiais do show, e aí uns 6 meses depois eles voltaram e tocaram no Autódromo de Interlagos. E é sobre esse show que eu tô falando, eu fui com o Ivan, um amigo nosso aí, um abraço pro Ivan. O Ivan, ele tinha me dado de presente de aniversário esse show. E aí foi um dia muito especial, assim, cara, porque por nenhum motivo específico, mas é um show que fica muito na minha memória, assim, sabe? Foi um dia que eu e o Ivan, a gente saiu bem cedo, a gente almoçou num restaurante lá perto de Interlagos, que vende uma costela foda. Aí depois a gente foi pro show, encontrou uma galera que é amiga minha lá da USP. E, puta, o show foi demais, cara. Uma coisa marcante desse show, que tava chovendo pra cacete de novo. E o Autódromo de Interlagos, ele vira um grande pântano quando chove. Cara, saindo com lama, cara, até o ombro, assim, sabe? Você saiu, você entrou com uma cor de roupa e saiu marrom, sabe?
Foi o Woodstock brasileiro.
Foi o Woodstock brasileiro, exatamente. Foi muito bom, assim. Então, de shows marcantes, assim, eu lembro desses dois que me vêm na memória agora, mas certamente eu vou lembrar de outros. E você, ô Luiz, fala pra nós, hein?
Cara, um que é rápido, assim, eu nem tenho muito do que falar dele, mas quando eu era moleque, em 93, eu nem ouvia música direito, e minha mãe me levou no show do Michael Jackson no Morumbi, cara.
Que foda, cara! E... que foda!
Pois é.
Ô, louco, esse show foi lendário, cara.
Esse show, cara.
Lendário.
E o que eu acho que foi mais legal, assim, mais impressionante pra mim, foi que, cara, o Michael Jackson era um ícone, né? Ele era quase uma lenda, ele era quase um semideus, assim, né? Ainda mais pra uma criança, cara. Então eu lembro que eu tava vendo ele...
Como assim quase?
Como assim quase, exatamente. Mas eu lembro que eu tava assim, pô, tava lá no meio da galera olhando, eu falo, cara, não acredito que eu tô vendo o Michael Jackson com os meus próprios olhos. Foi uma coisa mais ou menos assim, foi a sensação que eu tive naquele show. Eu lembro muito pouco do show, não conhecia as músicas, mas, cara... A sensação de ver um ícone, assim, da humanidade, como o cara é musicalmente, foi espetacular. Foi bem legal.
Bem foda, hein?
Depois disso, outro show que marcou pra mim, que foi muito bom, foi um que eu fui, inclusive, com o Bruno, que foi o Live and Louder, em 2006. Tá lembrado desse aí?
Lembro, lógico. Eu sei do que você vai falar, inclusive.
Então, como minha banda favorita, que é o Van Halen, né? Que eu nunca tive a oportunidade de ver, porque os caras ou estão se reabilitando de drogas ou de álcool, ou estão brigando um com o outro.
Ou tudo ao mesmo tempo, né?
então os caras nunca mais fazem show, mas o David Lee Roth tocou lá no Brasil, né? E o show dele foi praticamente um cover do Van Halen, foi muito bom pra mim.
Foi muito foda.
Mas não só por isso, assim, foi o mais perto que eu cheguei de conseguir ver o Van Halen, e ele é o meu vocalista favorito da banda, inclusive. Mas, cara, as bandas que foram lá eram muito boas. Foi uma seleção que foi incrível. Você lembra de quem tocou?
Foi bem foda, cara. Teve After Forever, Nevermore, teve Stratovarius, André Matos.
Vou falar todo mundo aqui, ó, na ordem. Massacration.
Teve Massacration.
Mindflow. Gotthard. After Forever. Primal Fear. Nevermore, Sepultura, Doro, André Matos, Stratovarius e David Lee Roth.
Nossa, cara, que foda, eu não lembrava de todo mundo, não.
Pois é, eu fui procurar esse show só por causa do David Lee Roth e eu acabei achando todo mundo que tocou aqui. Eu falei, pô,
foda.
Foi muito melhor do que eu lembrava.
Nossa, cara,
e foi o dia que eu conheci a Doro, que é uma banda que eu acabei gostando bastante também.
Uma moça, a loirona.
Exatamente, The Queen of Darkness. Pra quem não conhece, rock é um antigo, vale a pena ouvir.
É, ela era vocalista do Warlock, né?
Exatamente. E o último show que pra mim foi bem legal, assim, teve esse do Iron que eu nunca, não vou falar pra ele, mas ele entraria com certeza no top 3, mas eu não vou falar pra deixar a galera ter a surpresa na hora que assistir. Então vou falar de um outro que não é nem de rock, e a Mandu Costa e a Milton de Holanda.
Ó, oh, que foda, hein?
Vocês conhecem, né?
Opa, conheço, claro.
Então eu vi esses caras no Auditório Ibirapuera em São Paulo e... É assim, cara, é aquele show que você abre a boca na hora que o cara começa a tocar a primeira nota e você fecha a boca só depois de chegar em casa, que você fica babando dos caras tocando o dia inteiro, a noite inteira. É uma coisa mágica, né? Aquilo que o Bruno falou, você curte de uma forma diferente, não é como um show de rock.
Mas é, até porque são dois alienígenas.
É muito, muito, né, cara? Bom.
São dois...
Dois alienígenas.
Cara, porra, são dois monstros tocando, né, cara? É muito bom.
E você, Brunão?
Cara, eu tava pensando aqui, vou começar com os dois primeiros shows que eu vi, que foram super importantes. O primeiro eu fui no Rock in Rio 2, no Maracanã, né? Eu ouvi o Guns N' Roses lá no auge, que é um negócio que prova que eu sou um tiozão já, que eu sou hostil. O segundo show, cara, que acho que provavelmente não vai ter nenhum show que eu vou sentir tanto na minha vida, o que quer ver um show, que foi o Iron Maiden em 92, na turnê do Fear of the Dark, cara, eu tinha 9 anos, né? Eu fui com o meu pai e o meu irmão no show, e a esposa do meu irmão, na época era namorada ainda, cara, assim, eu com 9 anos, eu acho que eu passei o show inteiro chorando de emoção de ver os meus ídolos máximos no palco, né? Um negócio que é...
Porra, que legal.
Porra, cara, é uma sensação que eu acho que não vou ter de novo, né? Acho que eu posso dizer que chegou perto quando eu vi a turnê do Seven Sun, que eles tocaram no Rock in Rio também, porque é um vídeo que eu assistia sem parar também, eu gostava demais da turnê, o Seven Sun é meu disco favorito do Iron Maiden, né, mas, cara, o primeiro show do Iron Maiden, ainda com 9 anos, acho que é insuperável, né, é um negócio que tá impresso na minha cabeça pra sempre.
Pô, que legal, cara.
Ah, porra, é sensacional, cara. E eu tava pensando aqui também um negócio que eu acho... Pra mim é marcante, né? Como cara que gosta pra caramba de show, foi o primeiro show que eu peguei alguma coisa que jogaram do palco, né? É.
Que legal.
Foi em 97, cara. Teve um Skol Rock. Teve o Dio, o Bruce Dickinson, o Scorpions lá no Rio, que eu peguei a baqueta dos Scorpions. Eu era molequinho também, né? Eu ainda era, sei lá, tinha 13 anos, alguma coisa assim. E na linha do que o Luiz falou, né, cara? Fui na Rácia... chegando lá perto da grade, e mesmo tampinha, consegui pegar a baqueta da banda. Tem guardado até hoje, cara. E aí é engraçado que logo depois que eu peguei a baqueta, veio uma menina querendo comprar de mim, cara. Tá maluco, né? Eu alucinado com o negócio, babando na baqueta, não vou vender nunca mais o negócio.
Mas o Bruno, imagina o Bruno tampinha, você imagina uma criancinha pequena, delicada, né? Não, o Bruno é um cara que, assim, você joga na água, ele não boia. O cara é denso. Então eu imagino aquela criancinha viking, cara, derrubando skinhead, derrubando o headbanger pra pegar essa baqueta.
É, eu era um carinha pequeno, mas bruto, né? Eu era hostil.
Tipo bulldog, né?
Tipo isso, cara. E...
aquele cachorrinho pequenininho que vem correndo e derruba o boi.
fazendo strike. Mas eu tenho bastante orgulho, cara, da memorabilia aqui. Tem mais algumas coisas que eu fui pegando no show, mas o primeiro é diferenciado, né?
Pô, engraçado que a primeira vez que eu peguei alguma coisa foi agora no show da Alice in Chains, cara. Que eu peguei uma paleta do Jerry Cantrell.
Que legal.
Bem foda, né? E o Jerry Cantrell não é qualquer um também.
Eu não lembro a primeira coisa que eu peguei de show, assim. Eu acho que foi paleta também. Eu sei que eu já peguei show, muita paleta de show de hardcore. Mas a última coisa que eu lembro mesmo foi a paleta do Tiziano Volante, o guitarrista do Tiziano. Então.
Legal.
Muito foda.
Inclusive tá aqui do meu lado, na estantezinha aqui do meu quarto. She said she's only 16. La-di-da, if you know what I mean. Her dad is
Irish and her mom. Puerto Rico. E coisas bizarras que aconteceram em show com vocês? Tem uma história do Brunão com o Supla aí que eu queria que ele contasse.
essa eu começo contando e o Bruno termina.
Não, conta você, cara. Eu complemento se precisar, mas conta aí.
Cara, estávamos eu e Bruno e mais dois amigos, que é o Rafael Farinaccio.
Já gravou com a gente.
Já gravou com a gente aqui. Um abraço, Fari. E o Paulinho, era show do Corsus Crisium, que estavam abrindo pro Cavaleira Conspiracy, que é a banda lá dos irmãos Cavaleira, né? Que formaram Sepultura.
Leve.
É, foi...
Show tranquilo.
Show tranquilo, é, cara. Corsus e Crisium dispensa apresentações, né? Das bandas brasileiras, eu acho que Corsus é uma das minhas preferidas, de metal. E eu fui lá pra ver Corsus mesmo, que eu nunca tinha assistido os caras ao vivo. Crisium é uma banda que... Puta, não dispensa apresentações. E Cavaleira, dos três shows, eu achei que foi... Eu não sou tão fã, assim, dos caras, né? Como o Fari é e tal. Dos três shows, foi o mais... Foi o que eu menos gostei, pra ser muito sincero. Inclusive, a gente podia... acho que isso aí vem uma pauta, né? Bandas brasileiras são valorizadas o suficiente lá fora.
Certeza, cara. Hum.
Porque, cara, Crisium é fora do comum, cara. Qualquer moleque que gosta de metal na gringa, os caras falam, porra, Crisium. Você pergunta de Crisium pra algum moleque que gosta de metal aqui, talvez o cara não conheça, né? Mas, enfim. Estávamos no show lá do Chorus do Cris, de repente o Bruno fala, segura as pontas aí. E, de repente, o Bruno entra numa roda, mano. Ele entra numa roda gigante e sai dando porrada em todo mundo. E aí, cara, eu não sei que show que era, acho que era do Cavaleira mesmo.
Foi no Cavaleira.
Foi do Cavaleira, né? E aí, de repente, volta o Bruno, lavado de sangue. Ele tava com um rosto irreconhecível, não de desfigurado, mas de vermelho.
O Brunão ligou um módulo Bulldog e foi pra guerra.
Cara, foi muito engraçado porque ele tava com uma camiseta branca no meio de um show de metal, então ele era um ponto de referência.
Foi bom, cara. A camiseta branca chamou atenção, né? Eu cheguei de viagem, cara. Cheguei em casa lá, só tirei a camisa social e fui pro show encontrar os caras.
Aí o Bruno era um ponto de luz no meio do show, porque era o único cara de camiseta branca no show de rock. E aí, cara, a camiseta do Bruno, assim, da gola até o meio do peito, tava lavada de sangue, cara. Eu falei, Bruno do céu...
Brunão metal.
Falei, Bruno do céu, pelo amor de Deus, cara, vamos pra enfermaria. Aí eu fui com o Bruno na enfermaria, tava lá o enfermeiro fazendo os primeiros socorros que o Bruno tinha aberto supercílio, né? E aí, de repente, entra o Supla. A união de Marta e Eduardo Suplicy. Mas tava com a namorada, a esposa, acho que acredito que é a esposa dele. Ele olha pra gente assim e fala: pô, galera, tava no pogo. Cuida aí, galera. Foi um encontro muito inusitado, cara. Tava eu, Bruno e Supla numa enfermaria, cara, que ficava bem perto da saída pra sair ali. os caras da pista VIP que tinha no show lá, os caras passavam pela enfermaria e passa o Supla indo embora com a esposa. Deu um salve pra nós lá, falei, Bruno.
Não, foi isso, cara. A gente tava indo em direção ao banheiro pra lavar o rosto, né? Tentar ver se estancava antes de ir pra enfermaria, mas no caminho a gente passou pelo Supla. Eu vi ele, olha só o Supla. E seguiu a vida, né? E aí, enquanto a gente tava esperando no ambulatório lá, o enfermeiro começando a passar um algodãozinho lá e tentar fechar a ferida, já entrou no ambulatório. E aí, meu, tá bem aí? Foi no fogo? Muito bom, cara. Muito bom.
Com aquele sotaque que só ele tem, né?
Aquele sotaque paulista, meu.
É, exatamente. E foi legal a preocupação do cara, né? De ir lá ver se tava tudo bem. No final das contas, eu fiquei arrependido de não ter tirado uma foto com ele ensanguentado, né?
E ele não te chamou de papito?
Nada.
Pra sorte dele, né?
Mas foi da hora. Foi da hora esse dia aí, viu?
O legal depois, cara, o cara botou um band-aid no meu supercílio e a gente voltou pro show, né? Vida que segue. Eu peguei carona com o Marcão e o Paulinho. Os caras me deixaram mais ou menos perto de onde eu morava, lá em Pinheiros, né? E eu fui andando pra casa, cara. Tinha um trechinho de caminhada até chegar no apartamento. Eu passei em alguns botequinhos em Pinheiros, cara, e ficava um silêncio quando eu ia passando, que era bem legal, né? A camisa ensanguentada, a galera olhando. Que isso, cara? Foi divertido.
Eu acho que essa é a melhor história de todas, cara.
Só um showzinho de rock.
Uma sexta-feira qualquer.
Pois é. Foi legal, esse dia foi legal, cara. Mais um dia que eu fechou completamente burro.
É, esse é outro comentário que eu ia fazer, cara. Tem uma experiência com o Marcão também, que é recente. Acho que foi em maio desse ano, que ele comentou no último episódio também, cara, do show do Hot Water Music. A gente não entrou em detalhes, cara, mas a versão resumida é, eu e o Marcão entramos no festival, assistimos todos os shows, quando chegou na hora do headliner, a gente olhou um pra cara do outro e falou, vambora.
Exatamente. Ah, cara, mas eu não queria ver Hot Water Music, eu queria ver Chuck Reagan. E aí, eu vi o cara um dia antes num show pocket dele, que foi do caralho, e aí fomos embora. Mas, cara, você falou disso, eu lembrei de uma história, engraçada também, cara. Eu não lembro em que ano que foi, se eu não me engano, foi em 2011, quando o Guns N' Roses voltaram, entre aspas, assim, que teve um show do Sebastian Bach, do Skid Row, abrindo pro Guns, né? Cara, eu sou muito fã de Skid Row, cara. Eu gosto pra caramba.
Quem diria?
É, nossa, cara, Skid Row é muito caralho, acho do caralho. Aquele CD lá, o Slave to the Grind, é um dos melhores álbuns que já fizeram no rock.
Ô, Marcão, vou tirar onda agora, que foi o terceiro show da minha vida, cara. Eu vi o Skid Row na turnê do Slave to the Grind, lá em 92 também.
Ah, Bruno, você é um velho que eu tenho inveja, seu idoso.
Sou velho.
Seu tio.
Hostil.
É, hostil. E aí, cara, o show do Sebastian Bach foi do caralho, tocou todos os grandes clássicos do Skid Row, né? E aí, cara, começou o show do Guns, aí tocaram a primeira música, acho que foi o Welcome to the Jungle, e, cara, tava uma merda, puta bosta de show, cara. Show ruim mesmo, assim, sabe? Som ruim. Sim, o show do Sebastian Bach foi 1 bilhão de vezes melhor. Aí acabou a música e fui embora.
Não viu o Guns?
Vi, cara. Nem gosto dessa banda.
Quem se importa, né?
Fui embora, cara. Peguei. Foi bom que saída de show, sempre uma merda de show grande, né? Foi bom que tava vazio. Peguei um táxi até o metrô. Foi de boa.
Tipo Linkin Park.
Exato. No show do Max também, o Luiz.
O headliner foi o Linkin Park. O Máximo, né? Que o Marcão tava comentando. O headliner era o Linkin Park.
É, isso aí.
Mais um show bom pra sair antes da hora, cara. Pegar o metrô vazio, sossegado.
Exatamente.
Tranquilão, né?
Você começou Linkin Park, a gente, ó, linha no pipa e deu boa. Excelente.
Mas Mas aproveitando o que vocês estão falando pra gente puxar o próximo assunto, quais foram os shows mais decepcionantes que vocês já foram? Esse é difícil, né? Mas vamos lá.
Posso começar? É que decepcionante, eu tinha pensado em piores shows, cara. É mais fácil pior show do que decepcionante. Vou começar com os piores.
Pode ser.
Eu vi um show do Spin Doctors, cara, abrindo pro Rolling Stones, acho que foi em 98. Que é uma bandinha muito ruim, cara. Nossa senhora. O show, assim, 98 ainda era moleque, cara, e eu já ficava de saco cheio de assistir os caras, então eu imagino como era o nível, né? Pouco depois, no Rock in Rio 3, eu vi um show do Oasis, que foi no dia do Guns N' Roses também, abrindo pro Guns N' Roses, cara, nossa, mas que bandinha horrorosa que é o Oasis, cara, eu nunca gostei, esse show só consolidou o meu pensamento dos caras.
Ah, o Oasis, eu também, eu ouço o Oasis e eu entro em depressão.
Nossa, é muito ruim, cara, muito ruim. E aí, acho que, eu tava lembrando agora, rapidinho também, um show que me decepcionou realmente. Eu vi um show do Dimmu Borgir, acho que foi esse ano, ou ano passado, sei lá. Foi ano passado. Que, porra, me frustrou um pouquinho, cara. Eu não sei se vocês conhecem ou curtem Dimmu Borgir, é uma banda que eu gostava muito, lá no começo dos anos 2000, que eles lançaram o Enthroned Darkness Triumphant, o Misanthropic Puritania lá, e eu achava sensacional na época, eu vi o show e gostei demais, mas ano passado foi bem fraquinho, cara, um show bem miadinho, né, não sei, os caras não conseguiram empolgar não, e é black metal, né, deveria ser um show que facilmente ia me puxar, mas não deu nada.
Marcão?
Cara, show decepcionante, show ruim. Primeiro show do Ghost que eu vi, porque foi um show que foi... Aquele show que a gente foi junto, Luiz, você lembra? Que teve...
Que o Iron tocou depois, não? Qual
que é, que o Iron tocou depois, que nós fomos... headliner era o Iron Maiden, Ghost, e depois veio Slayer, né? Cara, tava um som de merda. Você não ouvia a voz do vocal, cara.
Tava muito baixo também, né?
Tava horrível. Então, assim, Ghost é uma... Já falei aqui que é uma das minhas bandas favoritas, que eu ouço cotidianamente. E o show foi bem ruim, assim, por conta de questões técnicas mesmo, sabe? O show do Slayer também, que é uma banda que eu gosto bastante, não deu pra ouvir quase nada. E quando foi o Iron Maiden, o show foi normal. Então, eu realmente não entendi.
Vocês conseguiram resolver, né?
Outro show que eu achei uma merda foi o do Megadeth, que abriu por Black Sabbath. Puta, show ruim, eu não curti. Também tava tecnicamente tava muito ruim ouvir os caras. Quando foi... Não sei se foi coincidência ou não, mas foi o show, os shows foram no mesmo lugar, assim. Cara, foi ruim, o show foi chato. Sabe aquele show que você não vê a hora de acabar pra começar o próximo? E outro show que eu vi, que eu falei, meu Deus do céu, que horrível, foi um show dos Los Hermanos, cara. Foi um show que tava completamente deslocado no local.
Porra, mas pelo amor de Deus, né?
Era no SWU, né? Então eram dois palcos. E aí tinha o palco da esquerda e da direita. Então tocava uma banda no palco da direita. Eles preparavam o palco da esquerda e ia revezando. E aí, cara, era um dia que tinha Queens of the Stone Age. Aquela banda ruim que o batera, que era do Dream Theater, foi pra lá, como que é o nome da banda?
Avenged Sevenfold,
aí depois tocou Queens of the Stone Age, que foi um puta show, aí depois tocou Los Hermanos, aí depois tocou Pixies, que foi um dos shows mais legais que eu já vi, e depois foi o Rage Against the Machine. Então você imagina, como chama? Num lineup desse, colocaram Los Hermanos no meio, cara, foi vaia. Mas do começo ao fim, você não ouvia os caras cantar, cara. Você não ouvia.
Quem que é o animal que bota isso na programação?
Sei,
né?
Lá.
Quem teve essa ideia brilhante?
Você que foi ruim demais, cara.
Quem escuta Los Hermanos, né, cara? Já começou errado por aí, né?
Mas enfim, foi isso. E vocês aí, conta pra... We'll be right back.
tive tantas experiências. Quer dizer, quando eu vou em festival, assim, eu nem considero os shows anteriores, porque tem muita banda que eu já não gosto, então eu tô ali pra ver as últimas mesmo, né? Então, por mais que eu não tenha gostado, não vou colocar na fila aí das piores. Mas um que eu gosto pra caramba e que não me agradou tanto foi o show do Ozzy em São Paulo, o último que ele tocou lá, que eu fui. E, cara, mais por questão técnica do Ozzy mesmo, o cara não consegue mais cantar. Então, eu fui lá esperando uma coisa muito legal e tava o Ozzy lá, meio que fazendo uns barulhos no palco e o Zakk Wylde destruindo. Valeu muito mais a pena por causa do guitarrista do que por causa do Ozzy. E claro, né, o cara é um ícone, então de qualquer forma vale a pena ver o cara. Mas eu esperava que fosse um show mais legal. É diferente você ver um Iron Maiden hoje, os caras super, super velhos e detonando ainda, tocando muito, o Bruce Dickinson cantando muito. O Ozzy não tem mais essa, não. O Ozzy já foi.
Ah, vou defender o Ozzy, cara. Ele tem pelo menos 11 anos a mais do lançamento do primeiro disco em relação ao primeiro disco do Iron Maiden, né? Então tem que comparar com o Bruce Dickinson daqui a 11 anos e sem toda a droga que o cara consumiu durante a vida.
É, 11 anos a mais e muitos quilos a mais de droga, né?
O peso da banda inteira de droga, né?
Porra, e eu acho que o Bruce Dickinson é um cara mais de geração saúde, né?
Ah, ele é, cara.
Então ele é um dos poucos que consegue... Eu fui num show do Deep Purple, foi a mesma coisa. O Gillan, ele canta por uma hora e pouquinho, depois, cara, ele fica murmurando ali, ele tenta, ele se esgoela, canta umas partes da música, outras partes deixa a galera cantar, porque os caras não conseguem mais. Eu acho que eles não se preservaram tanto quanto o Bruce Dickinson se preservou como vocalista.
É, o Ian Gillan é fumante ainda, né, cara? O maluco é, é surreal.
Pois é.
E o Bruce tem aquela lenda, cara. Eu não lembro o jeito que eu ouvi essa lenda, não sei se é verídico, mas que o cara, quando tá se preparando pra fazer uma turnê, ele estuda andando de patins num estacionamento cantando as músicas. Né? O cara fica realmente fazendo um preparo físico pra conseguir correr pelo palco durante uma hora e meia, duas horas lá e sem perder o pique.
E
né?
Sem perder a voz. É impressionante. Né? É, ouve a mesma coisa. E se não é assim que ele treina, é de alguma forma similar, porque ele é impressionante.
E ele é velho, né? Lembrar que ele...
É, cara.
Tá com seus quantos? 60 anos já?
Eu acho que eles estão rumo a 70 já, né?
70? Sério?
Não, rumo a, né? Os caras estouraram em 80, um pouco antes até.
Ah, o Bruce tem 60, cara. Tem 61.
61?
É, olhei aqui, 61.
Certo.
Né? Mas mesmo assim.
Mesmo
cara,
assim. Mesmo assim.
Cara, é um máquina, né?
E o cara ainda pilota o avião do Iron, né?
E ainda é historiador e campeão. Campeão de esgrima.
Isso aí.
O cara é uma máquina.
Escritor.
Mas só terminando do Ozzy, na verdade, assim, cara, eu não tô... Não é nenhuma crítica ao Ozzy, porque, cara, ele é o que ele é por causa de toda a história dele, inclusive a história dele de drogas, né? O cara é o ícone que é por causa disso. Mas a decepção foi que eu fui pra lá esperando ver um show com o Ozzy cantando o que ele cantou nos álbuns que eu ouvia, e ele não canta. Né? Essa foi a decepção, não é que o show foi ruim, o show foi absurdamente bom. Mas a decepção foi não ouvir o Ozzy cantar como eu esperava.
Ah, mas ele mostra a bunda, cara.
Exatamente.
Come um morcego, cara.
Pra compensar, né? Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. Então, aproveitando aí, eu queria fazer uma outra pergunta, sugestão do Marcão. Qual é um show que ninguém imaginaria que você iria, mas que você gostaria de ir?
Que eu gostaria? Eu posso dizer alguns que eu fui, cara. Serve?
Serve.
Serve?
Ó, vou aos pouquinhos, cara. Eu fui, por exemplo, no show da Xuxa.
É. Legal, cara.
Fui no show do Roberto Carlos. Esse do Roberto Carlos foi bom, cara. Eu tinha ido no cinema, num shopping lá no Rio, que tem uma casa de show anexa, tava passando na frente da casa de show, comecei a espiar, o segurança falou, não, entrei. Aí eu fui lá, cara, vi assistir as últimas músicas do show do Roberto Carlos.
De graça?
De graça, no camarote.
Pô, legal,
louco, cara, que legal.
É bom, né? Cara, eu fui no show do Simple Plan, eu fui num show do... que mais? Tem alguma, Liza Minnelli, tem algumas experiências diferenciadas aí na minha vida.
Ô, louco, cara.
Mas que eu queria ir, não sei, cara.
Um que é vergonha, assim. Você fala, pô, shame song.
Shame song? Então, mas eu não tenho muito problema com isso, cara. Eu fui no show da Katy Perry, já fui um monte de tranqueira por aí, felizão, cara. Acho que Vai, eu queria ir num show do Jay-Z e da Beyoncé. Pronto.
É bom, pô. Deve ser do caralho o show dos caras.
Sabe? Deve ser animal.
E você, Marcão?
Cara, eu sou fã de Boys.
Backstreet Boys?
É. Inclusive, vou no show que vai ter aí, então. Então, eu acho que...
Ah, mas quem não é, né?
Não, eu tenho limite, cara. Eu tenho limite.
Pô, você não iria, Bruno?
Backstreet Boys é legal pra caramba, cara.
Ah, que bom. Eu não gosto, cara.
Backstreet Boys é um show que, porra, vai ser legal pra cacete. E eu tentei ir no show do Sandy Júnior, não consegui ingresso.
Que sorte.
É, cara, aí é vergonha mesmo. Pra mim tudo tem limite também.
Mas, um show improvável que eu fui, foi do caralho, foi da Madonna. Puta merda, que show bom.
Ah, deve ser showzaço.
Deve ter sido mesmo, cara.
Nossa, showzaço, cara.
Deve ser foda.
Showzaço, cara. Showzaço. Show da Madonna foi do caralho. Mas acho que é isso aí, você, Luiz.
O meu improvável, cara, não sei porquê. Eu sei, dá até vergonha de gostar dessa banda, mas eu gosto de algumas músicas, é o Nickelback.
Puta merda.
É bem triste mesmo, cara.
É triste.
Eu já vi.
Mas eu iria no show do Nickelback.
Ô Luiz, vou te falar que eu já vi o Nickelback ao vivo e eu vou ver de novo no Rock in Rio agora, cara. Cristo, olha que merda.
Cara, eu acho que, ó, Nickelback, é Rubastank.
Nossa, o Rubastank tem uma música, né, cara?
Nossa, cara, é horrível, cara, é muito ruim. Acho que eu sairia de lá e pularia da ponte, cara. Meu Deus do céu. Que você se divirta aí, cara.
Boa, cara. É o momento perfeito pra comprar uma esfirra, que eu fiquei sabendo que no Rock in Rio é Habib. Então, vou lá comer uma esfirra, tomar uma cerveja, visitar as lojinhas, vamos ver, né?
Falando nisso, Brunão, quais são os próximos shows aí que você tá programado pra ir?
Cara, semana que vem eu vou no Rock in Rio, no dia do Iron Maiden e no dia do Muse, né? O Iron Maiden vai ser um dia legal, vai ter Anthrax, Megadeth não, né? Virou Halloween, mas vai ter Anthrax, Slayer, Sepultura, Scorpions, vai ter uma galera aí, Halloween. É, e o outro dia, que é o dia do Muse, vai ter Imagine Dragons, vai ter King Crimson, que eu tô bem curioso, cara. King Crimson é uma banda que eu achei que eu não veria na minha vida. E tem Nickelback, né? Infelizmente.
Vai gostar, vai ser showzão.
É, porra.
Por que que você comprou esse segundo dia, cara? Tá sobrando grana assim? Doa!
Não, cara, porra, eu gosto de Muse, cara. Eu gosto do Imagine Dragons, o show é legal, eu já vi antes também. O King Crimson, né? É, fora isso, cara, tem alguns showzinhos aí que vão rolar aqui em São Paulo menores que estão me deixando empolgado, cara. Vai ter show do Abaf, do Stratovarius, Evergrey, tem... E aí o principal, os dois que estão mais pra frente aí, mas que são os que mais me empolgam, são o Dream Theater, que vai ter o festivalzinho, com o Sabaton e Rhapsody, e vai ter no dia seguinte o Behemoth, cara.
Nossa, esse final de semana vai ser histórico.
É, esses aí já estão garantidos.
E você, Marcão?
Cara, os próximos shows que eu vou... recentes, assim, vai ser o do Bad Religion do Offspring, que são duas bandas que eu gosto bastante, principalmente Bad Religion, e eu vou também no do Maiden, vou ver se eu vou ou não.
Vai, cara, não perca, vai sim.
É, então, não sei se eu vou.
Confia no tio.
Que vai rolar ainda, e vai ter, como vou com o Brunão aí, Dream Theater, Rhapsody, Sabaton, e no dia seguinte, Behemoth. Que é uma das bandas que eu mais tenho ouvido nas últimas semanas, nos últimos dias.
Rolou uma citação ao Titãs, né? A melhor banda dos últimos tempos, da última semana.
Da última semana, é, exatamente. Você, Luiz, shows programados?
Cara, eu também é o mesmo que o Brunão tá indo aí do Dream Theater, eu vou aqui em Seattle.
Boa.
Vai ser mesma turnê, então acho que vai ser bem legal o show. E, cara, eu tô querendo ir no Helmet, que vai tocar em breve também, por aqui.
Vá, por favor, cara, vai ser foda esse show.
É, imagino, cara. Os caras são muito bons.
Era bom a gente tocando, cara.
Pois é, até a gente tocando então. Era bom, né, cara? E eu tô cogitando se eu dirijo pra Portland pra ver o Joe Satriani.
Esse cara, eu não sei se eu iria, não. Eu não sei se eu não esperaria aparecer esse Seattle,
eu
né?
Eu não tenho ouvido muita coisa recente dele, não. Então eu precisaria dar uma ouvida, mas o cara vai tocar aqui, eu fiquei interessado. Tô pensando.
O show é legal, cara, mas o cara deve passar em Seattle eventualmente, né?
Não tá na turnê dele. Por isso que teria que ir pra lá.
Entendi. A última vez que eu vi foi o G3, cara. Que tava com o... Era o Satriani, o Steve Morse e o John Petrucci. Foi bem legal também.
Ah, imagina.
O show dele é divertido, cara. O show do Satriani é divertido demais. Mas, porra, você vai dirigir algumas horas aí, né? Dá um Rio-São Paulo aí de...
É, dá 4 horinhas até lá. Mas tem amigos lá, dá pra ficar por lá, então sempre dá pra aproveitar.
Boa.
Pô, legal.
Boa. Legal, galera. É isso aí. Foi legal a conversa hoje. Acho que deu pra gente contar umas histórias divertidas. Falar do Bruno, do Dog ensanguentado. Falar da bunda do Ozzy mais uma vez. Segunda vez que a bunda do Ozzy aparece no podcast.
Sempre bom, né, cara?
E é isso aí, galera. Valeu a conversa e...
Valeu.
Boa. Valeu.